Não sei se já os outros anos, mas o brasileiro está desestimulado, né? Com a seleção brasileira, com essa panelinha que tem, mesmo com o Ancelotti à frente. Possa ser que tenha uma paralisação, não muito por conta da seleção brasileira. Eu acho que vai ter muita gente acompanhando a Inglaterra, a Espanha, torcendo, a Argentina, essas outras seleções, até mesmo com a participação também de Portugal com Cristiano Ronaldo aí. Se Cristiano Ronaldo e a seleção portuguesa vir a ser campeã do mundo, eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ser o jogador mais completo que existiu até no momento do futebol de hoje. Mas, assim, sobre a seleção brasileira em si, só se chegar ali nas semifinais, na reta final. Agora, desde o grupo, para todo mundo vestir, parar e assistir, você vai ver só os comentários negativos.
Diga, Leane.
Não, eu acho que o povo vai parar mais por conta do... E geralmente quando tem jogos da seleção brasileira, principalmente se cair no grupo, eu não sei se é no grupo 1, se é no grupo 2, que os jogos seriam no meio de semana, seria para não assistir o jogo, mas para apoiar.
Olha, sim, mas, sim. No meu ponto de vista, eu acho que a seleção brasileira, aquilo que eu disse, vai depender do que produzir, porque o brasileiro não é bom, não. Quer vai torcer, vai. Desde que haja uma estreia, uma boa estreia, com entusiasmo, aí o torcedor vai comparecer, vai vestir a camisa e vai torcer. Agora, caso contrário, a coisa vai pegar e não é nada agradável o que está esperando.
Já são 24 anos de jejum, né? Da seleção brasileira. E assim, alguns jogadores, como o Kaká mesmo, acha que a seleção brasileira possa ser campeã porque tá bambeando como foi da última vez, né? Em 2022, que ninguém acreditava, 2002, que ninguém acreditava e tal, tal. E aí foi passando de fase e chegou a ser campeão do mundo. Mas pelo futebol.
Em 94 foi do mesmo jeito.
Mas pelo futebol, se depender de Vinícius Júnior, se depender assim de alguns jogadores, e tipo, hoje a seleção brasileira não tem um camisa 9. Na época, pelo menos, tinha Ronaldinho Fenômeno, todo machucado, lesionado, mas deu conta do recado.
Resolvia, né? Tranquilamente.
Quem é o jogador que está lesionado e dá conta do recado? Neymar?
Não.
Vai ser Neymar? Não, estou dizendo. Ah, Neymar fez 3 gols contra o Juventude e já carimbou a vaga para a Copa do Mundo.
Meu jogador aqui faz adiantando isso, bota as pedrinhas.
E agora com o bigo novo?
Agora é que faz mesmo.
Não tô conseguindo nem andar direito.
Olha, na repescagem que eu fiz aqui, aliás, na simulação, o Brasil no grupo E. Não sei, não. Na simulação, né? Eu fui aleatório, eu saí clicando aqui pra ver o que dá. Brasil, Marrocos, Escócia e Curaçao. Aliás, Curaçao, o mais próximo que eu conheci foi Curaçao, a terra do bode, né? Mas Curaçao, eu nunca vi falar de Curaçao. Então imagine aí, o Brasil, ele pode ter, assim, lógico, a gente só vai ver na hora do sorteio. Mas nessa simulação aqui, Marrocos e Escócia seriam duas seleções pesadas. Eu podia dizer até que seria um grupo pesado em relação aos demais, quando caiu aqui numa simulação, como o grupo A, com o México e Suíça, os dois principais. Deixa eu ver aqui, a Espanha com o Uruguai, no grupo C, né? Também seria aí um grupo complicado.
Canadá, Estados Unidos.
Alemanha e Croácia. Alemanha e Croácia num grupo. Uma Bélgica e Áustria e outro. Então, assim, numa simulação, caiu jogos como Portugal e Senegal, como a Argentina e Noruega, lá do atacante, né? O Haaland, né? E aí, uma França e Colômbia, uma Inglaterra e Paraguai. A gente só vai sentir mesmo quando acontecer o sorteio oficial. Isso aqui é uma simulação. Mas em simulação, sem você escolher nada, só clicando mesmo para poder ver quem é que ia cair, onde ia cair, a gente já vê que nós teremos aí de 3 equipes, uma que ninguém conhece ainda dentro do futebol, né? Como é o caso do Cabo Verde,
Jordânia. Estão até torcendo para cair alguma seleção africana, para relembrar de 2002, mas tome cuidado.
Mas
a seleção analisar... brasileira, quando pegou a americana agora...
Hoje em dia não tem mais saguinho não, rapaz, todo mundo sabe jogar, não. Tem mais não, então negócio de africano contra, pode vir o que vier, o Brasil aqui tem que se apresentar bem.
Uma coisa é certa, ele deve pegar um clube, uma seleção africana, uma seleção europeia E uma dessas aí que está chegando de novidade. Todo mundo vai estar pegando uma dessa de novidade aí. E no grupo vai ter que entrar pelo menos um africano e um europeu. Pelo que eu estou vendo todos.
Exatamente.
Os grupos aqui.
Oh, né? Imagine se a seleção brasileira pegar Marrocos, que é campeã aí do Sub-20. Aí pega a Noruega do atacante Haaland.
Ou o Egito de Salah.
Então, e aí pegar o lá na frente, que jogou, perdeu pro Japão, não foi? Perdeu pro Japão, pega essas três aí.
Pois é. Não, mas o Japão tá no pote 2. Japão, Marrocos, Colômbia, Croácia, Uruguai fazem parte do pote 2.
E é porque o time do Japão, na hora, não tinha aberto o olho ainda não, viu? Contra o Brasil.
Foi de manhã cedo.
Senão o bicho ia pegar.
Agora, interessante, ó, Pedrinho. Dessas seleções novas aí que ele falou, né? O Haiti, o Cabo Verde, o Curaçao, só estão tendo a oportunidade de participar justamente porque os mandantes é Canadá, México e Estados Unidos. Então, a CONCACAF, né, que é a da América do Norte com a América Central... Quando automaticamente os mandantes já têm vaga garantida, abre-se vaga e possibilidade para outras que não têm muita tradição no futebol aparecerem.
Na fase de grupos, a seleção brasileira já jogou 4 vezes com o México, já jogou 4 vezes com a Escócia, Suíça 3 jogos, Suécia 3, Camarões 3, Costa 3, Espanha 3 jogos, Iugoslávia 3, União Soviética 3, Austrália 2 jogos. Nosso querido, acho que Thiago Taveira é para participar, falar sobre a seleção, mas não é do Flamengo não, né, Thiago?
E boa tarde, galera do Papo Esportivo. Rapaz, vocês falando aí de cair. A única coisa que tem certeza que vai cair nessa Copa aí é a seleção brasileira. É a única coisa que eu tenho certeza aí, sem dúvida nenhuma. Rapaz, quem estiver acreditando aí é um doido. Vou mentir, é um doido. Porque se acreditar numa seleção dessa aqui, meu Deus do céu, você não se empolga nem a pau assistindo os jogos dela. Deus me livre. Quer comparar com a seleção de 2002? Não, peraí, Ronaldo, Rivaldo, quem mais? Ronaldinho, os caras tudo jogando bem. Aí quer comparar com Vini Júnior, quem é Paquetá. Eu não sei nem quem são os jogadores da seleção brasileira hoje em dia, não vou mentir. E ali em 2002 já tem decorado todos os 11 titulares. Você tá maluco, mano? Como é que pode comparar uma coisa dessa? É coisa de doido.
É verdade. Tá certo ele aí. Não dá pra comparar, não. O negócio é difícil. Eu não sei nem qual é a seleção titular. Eu sei que Vini Júnior vai ser. E olha lá, viu? Se Neymar começar a treinar, ele vai ser chamado.
E se começar a fazer esses gols que o Mano está fazendo, né?
Não, deixa ele de ser travante.
Nem seja outro de juventude.
Já que não tem ser travante fixo, uma coisa não serve. O time titular é Estevão e mais 10. É o único que está querendo alguma coisa na seleção brasileira.
É onde eu vejo que o Estevão com o Neymar, com o Vini Júnior, são jogadores que têm qualidade. Não são jogadores que não têm qualidade.
Rapinha.
Isso, né? Rafinha.
Existe uma qualidade. Um Rafinha, existe uma qualidade. E no final, ele vai chamar a turma que realmente tem uma qualidade para poder ajudar ele a ganhar uma Copa do Mundo.
Eu não sei
se vai ganhar ou não, né?
Eu não sei quantos anos tem o volante. Acabei esquecendo o nome dele, do Grêmio, o Galeguinho. Que jogou no Barcelona, jogou na seleção brasileira?
Arthur.
Então, o Roger, né? Comentarista esportivo e jogador. Verdade, né? Pra saída de bola ali com um volante, só tem ali Bruno. Só tem Bruno e Bruno não tem a mesma qualidade do Arthur. O Arthur, quando pega a bola, pode chegar ali um, dois jogadores, não consegue tirar do pé dele, que ele roda e ele faz o papel de volante de saída de bola e ainda faz de meia chegando lá na frente. Nosso querido.
Eu gosto também do Danilo. O Danilo que joga no Botafogo.
Muito bom também.
Eu gosto também do estilo dele de saída. Mas até agora ele não foi chamado, né?
Mas empresário é outra coisa. O Carlos Vieira participando conosco. Fala, Carlos.
Fala, amigos do Papo Esportivo! Estamos aí hoje na expectativa do sorteio da Copa do Mundo. E eu gostaria muito que o Brasil caísse no tal grupo da morte.
Rapaz.
Porque o menino Ney voltou, então tanto faz, pode vir qualquer um. É isso aí.
Esse aqui é São Paulino e torcendo aí, dizendo que com Neymar na seleção brasileira não tem ninguém que derrote. O nosso querido Deda colocou aqui: boa tarde, Ranieri, Pedrinho, Amaril, Cleito Camilo, Leane. Uma sexta-feira abençoada a todos, final de semana. Ele está dizendo aqui que o Flamengo, dentro do Maracanã, no Campeonato Brasileiro 2025. Puxa aí o rascunho dos jogos do Flamengo daqui a pouquinho, por favor, me diga aí o valor das vendas do Maracanã. Então, daquela vez o Flamengo já estava no topo. E ele disse o seguinte: eu lhe digo uma certeza que o Brasil vai ser campeão da Copa Mundo. Será, rapaz?
Eita!
Será?
Pedrinho, 94 o Brasil estava totalmente desacreditado. E se você
pegar... mas é totalmente diferente a qualidade dos jogadores. Mesmo que hoje, visualmente, pode ser que um dos jogadores é melhor do que aqueles lá. Mas a questão é que não tinha vaidade e a vontade.
Então, detalhe, ali tinha Romário. Ali tinha Romário, tinha Bebeto, tinha Félix, que surpreenderam. E por isso que aconteceu. Mas não era favorito do Brasil, não.
É como você falou, Rei, eram feras que surpreenderam. Porque qualidade, beleza, Romário é aproveitador, Bebeto bom, mas você vê que modificou-se o time muitas vezes para tentar chegar no ideal. Porque foi saindo um,
Cleber
saindo
outro. Era banco.
Aí é 2002.
É, 2002,
Ele tá falando 94.
Até hoje, Branco diz que Romário se tornou senador e o maior jogador do futebol brasileiro. Porque ele conseguiu sair na hora do chute de Branco. Ele se esquivou. Branco brinca dizendo: se você fica na frente e não é inteligente para se esquivar naquela hora, você não ganhava nada. Porque a bola tinha batido em você, tinha ido para fora, a gente tinha ganho.
Já era.
Até lesionado, então, o Romário ia lesionar.
Então quer dizer, aquele ano tinha Branco, chutava bem a bola, né? Era lateral esquerdo. Tinha uma sequência muito boa.
Mas aí, o Rani.
Oi, diz.
Mas Branco ganhou a titularidade porque Leonardo foi expulso.
Isso, é verdade.
É isso. Os zagueiros titulares eram Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. Acabou sendo Aldair e Márcio Santos.
Foi
se modificando o time do Brasil e chegou onde chegou.
Será
que
ele vai ter...
E Branco era de onde?
Será?
E Branco era de onde?
Quem?
Branco.
Do Fluminense.
É o quarto da FIFA.
Isso.
Mas será se o treinador Ancelotti, vendo que tive Vinícius Júnior, né, que é o xodózinho dele, não tá jogando, não tá suprindo ali o que ele pede, será se ele tem coragem de tirar e botar no banco como o Alonso do Real Madrid faz?
Mas duvido.
Tem,
e o cara respeita, porque é Ancelotti, pô.
Não, eu tô dizendo que eu acho meio duvidoso que ele faça isso, porque a seleção brasileira, em quantos jogos ele já comandou? Uns 8. Por que ele não bota outro jogador lá na ponta de Vinícius Júnior? Ah, Vinícius Júnior jogou uma partida e jogou mal. Aí ele quer botar a segunda pra ver se o cara joga bem. Vai testando jogadores, ele não tinha só 8, 10 jogos pra ver a questão do jogador, tipo Juba. Por que Juba não entrou? Elogiou tanto o cara viajou e... Possivelmente nem pra Copa vai.
Eu também tô achando que vai acontecer isso, viu?
Já tá com o clube fechado, o time fechado. Uma coisa é ele elogiar, outra coisa é ele mudar, como diria Felipe Luiz, a minha convicção.
Rapaz, ele já tem a seleção dele preparada, cara. Ó, você tem ideia? Ele vai levar Éder Militão, Danilo, porque são jogadores que podem jogar de lateral e zagueiro, tá certo? Quando ele precisar. Então Marquinhos. Ele já tem Marquinhos, Casimiro. Aquele menino, o Magalhães, lá, o zagueiro.
Gabriel Magalhães.
Ele vai levar esse Bruno aí do meio de campo.
O Léo pediu chance, né, na seleção brasileira. Ele falou. Foi campeão aí.
Um dos jogadores mais regulares
e tal. E cadê minha oportunidade?
Não, ele não vai levar, não. Ele deve levar o Fabrício Bruno, tá certo? Pra ser um reserva ali do.
Eu não levaria.
Eu também não, mas ele deve levar. Porque assim, você vê como ele está chamando os jogadores, como ele está olhando, como ele está observando. Já tem uma turma, eu acho que são 26, né? Esses 26, ele já tem uns 21, 22 certos.
Por aí.
A diferença de 4 aí É ele pensar num Pedro, é ele pensar num atacante dentro da área, é ele pensar no lateral esquerdo, é ele ver se ele leva...
Leva Neymar, jogador. Rapaz, leva Neymar e qualquer coisa. Não,
Neymar
coisa,
tá deixa... dentro dos 22.
Não, deixa, de... tá deixa no banco e se por acaso precisar de um atacante, bota ele ali, porque ele é, tipo assim, não tem mais velocidade, tem a finalização boa e a questão de tentar ali cavar uma falta, sei lá.
Ó, o que eu acho, que ele ainda não definiu o completo, porque ele tá esperando a questão de o zagueiro Alexandre, aquele lado Lille, se vai estar em condição de jogo, que ele tá lesionado, voltando de lesão, aliás. Tem Neymar voltando de lesão, tem Pedro lesionado e tem Rafinha voltando de lesão. Eu acho que a indefinição é justamente essas vagas.
Quer dizer que é uma seleção que cheia de contundidos.
Né? NSS.
Ronaldo Fenômeno tava todo lascado.
Tá todo mundo encostado.
E foi campeão.
Na hora de jogar, rapaz, os caras metem aquelas injeções lá que levanta todo mundo e bota os caras pra correr atrás da bola. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Falamos muito de seleção brasileira. Na volta a gente fala de brasileiro e também de juazeirense nesse Papo Esportivo Debate. 1h24. Nova
cidade. Portas e madeiras e alumínio. Aqui você tem cortesia e dos preços domínio. Você de Petrolina faz logo a travessia. Precinho na sintonia, só aqui na Porta e Cia. É na Travessa da Maravilha, amigo cliente, que a Porta e Cia está localizada. Venha nos conhecer e saia contente.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 74988064158.
Que força é essa, Roberto, que você tem? É um dom de Deus, Roberto Carlos, pra fazer o bem.
Deputado estadual Roberto Carlos, este é desportista e está sempre ao lado do torcedor juazeirense.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
E do meio-dia a 1 da tarde, Retrô da Cidade.
Aumenta o volume.
E vem, vem com a gente. É Nova Cidade.
O esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Pensou em sua confraternização de final de ano? Não deixe de visitar a Chinelaria Bagagem Cia. Grande variedade de sandálias havaianas, coach e muito mais. Só produtos originais. Chinelaria Bagagem Cia. Calçados e chinelos. Situada na Avenida Adolfo Viana, Juazeiro. Telefone 74999671344.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade. A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Uma da tarde, 27 minutos, uma da tarde, 27 minutos. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, né? Daqui a pouco a gente fala da Juazeirense. Cleito Camilo vai trazer informações pra gente aí do Cancão de Fogo, Amarildo, Leane, Pedro, ouvinte, todo mundo participando. Mas o Brasileiro, ontem o Cruzeiro venceu 2-0 o Botafogo. O Botafogo do filhinho de papai empatou em 2-2. O resultado fez o Botafogo chegar a 60 pontos. E agora, quem vibrou com isso foi a torcida do Vitória, né? Porque faz com que o Botafogo tenha que vencer o jogo contra o Fortaleza. Mostrou ontem que tem condição de fazer isso, né? Depois de empatar o jogo. E pode chegar aos 63 pontos. Em busca da vaga direta. Dentro da fase de grupos. Por que essa condição? Porque o Botafogo sabe que o Cruzeiro pode ser campeão da Copa do Brasil. Então é melhor ele garantir estar dentro ali com 63 pontos. Por mais que o Fluminense ganhe e vá a 64. Ou o Bahia ganhe e vá a 63. Já que é o último jogo, Bahia e Fluminense. Porque se ele tiver os 63, e por acaso, vamos dizer, o Fluminense vai para a fase de grupos e ele fique na parte fora, se o Fluminense ou o Cruzeiro, que aí a vantagem é 50%, né? Porque é Fluminense, Vasco, Cruzeiro e Corinthians, então ele vai ter uma vantagem de 50% de, com 63 pontos e para a fase de grupos, se um desses clubes, no caso o Cruzeiro já está na fase de grupos, e o Fluminense ganhar do Bahia também, ele iria pegando uma dessas duas vagas. Por isso, o vencer a equipe do Fortaleza. É o alento aí para a torcida do Vitória, que precisa vencer o São Paulo. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que me falou o seguinte, Leane e a todos que estão aí na sintonia, que o Vitória é bem capaz de ver todo mundo quebrando a cara e ele também. Que já foi assim contra o Atlético de Goiás naquele ano, que ele precisava vencer e perdeu em casa e foi rebaixado. Então ele tem o São Paulo. Olha o posicionamento do São Paulo. Ele tem 51 pontos. Bragantino tem 48. Se o Bragantino vencer, vai a 51 com 15. É a mesma situação do Botafogo, São Paulo. São Paulo precisa pelo menos empatar o jogo. Se empatar, já era a vitória, né? Porque ele vai a 43 pontos. Aí teria que torcer pela derrota do Fortaleza. Porque ele passaria em número... Não, nem número de vitória. Ele tem 10, o Fortaleza tem 11. Então o empate rebaixa a equipe do Vitória. Então imagine a situação de um São Paulo. Precisa empatar para também ficar de olho numa vaga de pré. Se por acaso a Copa do Brasil, Fluminense e Cruzeiro conseguir alguma coisa. E aí ele vai disputar uma pré de Libertadores, não a Sul-Americana. E ao Bragantino, que precisa vencer a equipe do Internacional fora para a mesma situação. Se vencer, ele vai a 15 vitórias com 51 pontos. E a depender do jogo do São Paulo, seria esse o time que ficaria ali esperando uma vaga na pré. Então nós vamos ter muita emoção, Leane, Amarildo, Pedro, para essa parte de cima, que o campeão já é o Flamengo, mas a parte que vai brigar para entrar dentro da fase de grupo direto, para a turma que vai brigar para entrar, pelo menos esperando uma Copa do Brasil para entrar na fase de pré-Libertadores, e essa parte de baixo, né? Que tem Juventude e Sport rebaixado, Internacional 41, que joga em casa com o Bragantino, pode chegar a 44, torce para todo mundo na frente não conseguir vencer, no caso Ceará e Fortaleza, e ele poder ganhar o seu jogo para não ser rebaixado, mas o Bragantino precisa do resultado, e tem o lance do Vitória, né, com o São Paulo na mesma situação, o Vitória tem 42, se vencer vai a 45, mas não depende dele. Porque o Ceará pega o Palmeiras, que tem 43, se vencer vai a 46. O Palmeiras não tem mais nada aqui a disputar na competição. Pelo menos terminar em segundo lugar, né? Já está em segundo lugar, porque o Cruzeiro tem 37. Se ele vence, vai a 40. Aliás, 70. Se ele vence, vai a 73. Mas ele tem menos vitórias. Tem 20 contra 22 do Palmeiras. Então, segundo o Palmeiras já é. Mesmo que perca o jogo. Então, isso é uma... É uma condição de que esse jogo do Ceará e Palmeiras pode botar até um mistão, o que é ruim para a equipe do Vitória. E tem um lance também do Santos com o Cruzeiro. Santos que já tem 44 e se vencer o jogo vai aos 47 dentro de casa, né, perante sua torcida.
E o Cruzeiro com o time reserva?
É, de reserva. E tem a Botafogo e Fortaleza. E esses dois aí vão colocar o que tem de melhor. Então, ó, Mirassol e Flamengo, sábado, 18h30. Aqui é para cumprimento de tabela. Fluminense e Bahia, 4 da tarde, domingo. Aqui é jogo decisivo. Botafogo e Fortaleza, também é decisivo para as duas equipes. Corinthians e Juventude, cumprimento de tabela. Santos e Cruzeiro, decisivo para o Santos. Atlético e Vasco, aqui é para cumprir tabela. Internacional e Bragantino, decisivo para os dois. Vitória e São Paulo, decisivo para os dois. Ceará e Palmeiras, decisivo para o Ceará. E Sport Grêmio, cumprimento de tabela Aí a última rodada do Brasileirão.
Exatamente, né? A gente chega na última rodada do Brasileirão com muitas possibilidades ainda, mas também tem a questão de o Cruzeiro já anunciou que vai usar o time reserva porque vai se preparar, focar as atenções para o jogo no meio de semana contra o Corinthians. É o certo, porque já é o terceiro colocado, ninguém toma essa posição dele. Ele empatou ontem e automaticamente o Palmeiras virou vice e ele terceiro colocado. Mas é isso, é indefinição de ainda muitas coisas. O Vitória precisa vencer, precisa esperar pela combinação de resultados dos outros equipes. E tá tudo muito indefinido nessa reta final de competição.
Olha, sinceramente, minha preocupação é com o Vitória. É nossa, é coisa nossa, é da Bahia. O Vitória que deixou escapar a sua classificação antecipadamente, sem ficar preocupado com o termo da degola. E agora vai ter que correr atrás de prejuízo. Vai enfrentar o São Paulo fora de casa, a coisa é feia.
Dentro de casa,
melhor dizendo, no Barradão. E o Vitória vai ter que correr atrás. Vai ter que vencer. E ainda com esse detalhe que Raniel citou aí, vai esperar o resultado dos outros para poder ver a sua classificação.
Ô, Rei.
Oi.
Tô falando aí do Vitória, que o Vitória desperdiçou a oportunidade quando tomou um cacete do Bragantino. E o Vitória estava
todo 4-0.
Então, totalmente irreconhecível em campo. Um time defensivo que segurou o Palmeiras, venceu o Flamengo, segurou o Botafogo, ganhou do Mirassol. Não se parecia nem um pouco com o Vitória que jogou no meio de semana contra o Red Bull Bragantino. É desatento na defesa. O Thiago Couto, que a gente elogiou, hein, Ranieri, falou da questão dele, a gente não entender por ele ser banco no Sport, falhar de certa forma porque tomar 4 gols.
É. A ausência do Edu, zagueiro, complicou toda a situação, porque aí a defesa do Vitória se abriu. E o Bragantino, que não é time bobo, fez a goleada porque também precisava do resultado para poder...
E o Edu era reserva, hein?
É, era reserva. Mas o Daniel falou que Jair colocou 3 zagueiros.
Isso.
Botou.
E ele não entendi essa daí, né?
Ele vem usando 3 zagueiros já.
É.
Mas só que no jogo, por conta da ausência de Edu, o time se perdeu todo.
E olha que o goleiro ainda foi o melhor do jogo, viu?
Então, tá vendo aí?
Ave Maria, quando o goleiro chega o melhor do jogo é porque a madeira foi...
Estão chamando o novo Dida, difícil. Viu? Novo é? Dida. Novo Dida.
Novo Dida?
É. Muito bom goleiro.
É bom goleiro, é bom goleiro. Tem torcedor aí, Pedro?
Tem, nosso querido Geraldo Vascaíno, ele que deu uma sumida, apareceu. Fala, Geraldo.
Boa tarde, Nova Rádio Cidade, boa tarde, Pedinho, boa tarde, Lelé, Ramon de Amarildo e todos aí da rádio, do ouvinte, né? Falar sobre o campeonato brasileiro, Palmeiras não quis, Flamengo quis, né? Palmeiras jogar com um time fraco não é perdível, meu filho, se poupar aí, nenhum nem outro. Tá mesmo como o Vasco tá com negócio de se poupar, ele fica se poupando aí pra se lascar também. Não sei se ele vai ganhar pro Fluminense não, viu, Pedinho? Esse time que nós temos aqui, time ruim, tá, desde que tá alegre aí pro Flamengo dele. O Flamengo disse tudo de alma lavrada. Também 10 anos que não ganhou porra de nada, hein?
Valeu aí, nosso querido Geraldo. O Marinho Filho que parou de mandar negócio de Mengão e tal, tal, tal. Também só anda nas confraternizações, agora esqueceu o papo esportivo.
Hã? 7 horas da noite ele ainda tava com meu amigo Labella. Da confraternização que foi meio-dia.
Ô, dupla.
Cheio de chave pendurado.
Ai, ai, viu. Contigo, Ranieri.
Alô, então, galera. Ó, é o seguinte. Vamos trazer o Cleito Camilo. Já falou aí do Brasileirão, né? E vamos ver o que vai dar. Tomara que os clubes baianos consigam um ir pra direto Libertadores, que é o Bahia, outro que é ficar na primeira divisão. A gente vai ficar atento então a essa rodada, vai ser sensacional. Vamos começar então com a Juazeirense e o Cleiton tá com a gente aí. A semana foi a semana primeira, né, de preparativos. Diga aí, Cleiton.
Cleiton Camilo, a voz da emoção.
Beleza, Ranieri, muito boa tarde ouvintes do Papo Esportivo.
abraçando os companheiros da bancada. Hoje, sexta-feira, esse bate-papo aí com essa turma maravilhosa. Ranieri, é a Juazeirense, o Cancão de Fogo, esta semana, treino específico, tanto para fortalecimento, aquela verdadeira pré-temporada, mais academia e também campo reduzido ali na chácara do deputado Roberto Carlos. A Juazeirense que esta semana anunciou a volta do Júnior Tardelli e também anunciou aí a chegada do jogador Marlon, né, que ontem anunciou aqui, ex-Fluminense, revelação do Fluminense, cria da base do Fluminense do Rio de Janeiro. E durante a semana estive acompanhando o treino da Juazeirense. Hoje já se encontra todos os jogadores já no quartel da Juazeirense para poder aí continuar seus trabalhos, suas atividades para o início aí do Campeonato Baiano. E lógico, falei com o zagueiro Vitor Ramos também. O Vitor Ramos que já está na cidade, já treinou com o elenco e me parece que já está bem, né? Já está se sentindo em casa. Perguntei a ele sobre a lua, se estava tudo ok, se estava quente ou estava frio. Vamos ouvir um pouquinho da entrevista aí com o jogador zagueiro Vitor Ramos, que já passou por alguns clubes aí como Palmeiras, Vitória e outros clubes aí fora do Brasil.
Fala, Vitor, primeiramente, boa tarde. Namoro antigo com a Juazeirense, né? Seja bem-vindo à cidade de Juazeiro. Sua expectativa aí com o novo manto, a Juazeirense?
A expectativa é melhor, cara. Estou muito feliz, como eu falei. Você até brincou aí, namoro antigo, é uma coisa que já vem conversando há muito tempo. Mas acho que é um tempo de Deus, as coisas têm que acontecer no momento certo. E agora não foi diferente. Acho que o Roberto Carlos, a gente vem conversando há um tempo. Tenho muito carinho por ele, por Juazeiro, né? Meu pai também mora aqui perto, é uma delas. Então a gente conversou. E graças a Deus tenho um final feliz e estou muito feliz, fui bem muito recebido pelo elenco, pelo grupo. Grupo muito bom, né? O professor também aí, então, sou muito bom também, a comissão técnica também acolheu muito bem, então estou muito feliz. Eu acho que tudo no seu tempo, tive algumas situações, outras propostas, mas eu preferi aqui, porque eu dei a palavra e Roberto Carlos passou um planejamento muito bom, um plano muito bom, então, né? Fez um esforço para me trazer, então muito feliz. E se Deus quiser, espero contribuir dentro de campo, fazendo o melhor. Juazeirense, honrando a camisa do Juazeirense. Se Deus quiser, quem sabe, buscando a classificação aí. Mas vamos degrau a degrau, fazer uma boa estreia dia 11. Trabalhar dia por dia para dia 11 fazer uma boa estreia e arrebentar, se Deus quiser, e entrar para a história com a camisa do Juazeirense.
Vitor Ramos, que já tem uma experiência enorme, né? Já passou aí pelo Vitória, Palmeiras, alguns clubes fora do Brasil também. E traz na bagagem uma experiência muito grande, né?
Ah, eu joguei no México, na Bélgica, mas joguei pouco tempo na China e alguns clubes aqui no Brasil, né? Mas é isso aí, mas estou muito feliz de jogar em um clube grande, considero já um clube grande, né? Estou muito feliz, até porque eu vim, porque eu confio muito em um clube de estrutura, um clube de nível alto, né? E se Deus quiser, a gente vai brigar lá em cima, com o Juazeirense, o elenco, como o presidente falou. A gente vai montar o elenco forte, não vamos entrar só para ficar cumprindo tabela, vamos entrar para brigar, que esse é nosso objetivo e estou muito contente. E é isso aí. E agora vestindo a camisa do Cancão e vamos para cima.
Vitor Ramos, que chegou o quê? Tem 2 dias, ainda o tempo, a temperatura aqui em Juazeiro. Mas... já como você vê hoje?
É quente, viu? É quente demais. Eu estava comentando isso mais cedo aqui. Muito quente, mas aí faz parte, não tem. Isso aí não vai ser impossível, não vai atrapalhar. O importante é treinar, ter cabeça boa e dia após dia a gente vai chegar lá e fazer o nosso melhor, que é o mais importante, e honrar a camisa do Juazeirense.
Valeu, Vitor.
Valeu, um abraço.
Muito bem, tá aí o zagueiro Vitor Ramos. As Juazeirense que nesta manhã realizou um trabalho ali na chácara do deputado Roberto Carlos e hoje pela tarde também realizará um treino lá na chácara. Amanhã, sábado, pela manhã, descanso e à tarde a Juazeirense realizará um treino ali na Vila Bete, aí mais um treino finalizando aí a semana de preparativo. Então é isso, a Sociedade Desportiva Juazeirense, o Cancão de Fogo na pré-temporada. E aí, Leane, Raimundo Amarildo, Pedrinho, Ranieri, Vitor Ramos chegando zagueiro experiente no Cancão de Fogo.
E aí, galera? Vitor Ramos em campo.
E aí, Amarildo?
E aí, aqui?
Estão passando pro outro,
é? Porque assim, não acompanhamos, né? Depois que ele caiu de rendimento, já tá com a idade aí de 32 anos. É, só.
36.
Só, de 36?
36 anos.
É, só na.
Tava jogando na China, né?
Aonde? Na China?
Na China.
Na China.
Rapaz, ele veio de longe.
Eu optei e vim pela Juazeirense.
Eu sei que ele colocou a harmonização, né? Fez uma harmonização e tal.
Tá novinho todo.
Tá
novinho.
É, mas ele fez a harmonização no, no tornozelo, não, no joelho.
Não, só na lata.
Fez um geral.
Na
então,
lata.
Vamos aguardar, a expectativa é muito grande. Ele já passou por aqui, tá retornando agora, mas daí um pouquinho, né?
É, xerife tem um bocado. Tem ele, tem Zé Romário, que é o de confiança da Desportiva Juazeirense. Tem outro zagueiro. Tem
Vaguinho?
Tem Vaguinho como opção.
Mas né? Vaguinho pode ser até diretor, né? Pode ser diretor. Tudo vai acontecer nessa semana.
Não, que... se já tem um de 38, Vaguinho tem 40, Vaguinho tem.
Tardelli tem 42.
Tem 42, moço.
Tá novinho.
E Adriano Pardal tem 38.
Você, né? Em relação à sua idade, né?
Tá novinho.
Eu tava dando uma olhada aqui, a vasculhada, tá aí há 26 anos, 28, 32, 38, 42. É uma mistura. Tem eles colocaram assim a questão da experiência, né? Tanto no ataque meio de campo e a área defensiva ali, uns garotinhos pra dar uma compensada ali e tentar. Agora tem que ter vontade pra um ajudar o outro.
É, o Zé Humberto não é bobo não, ele entende do riscado, é um treinador que tá chegando aí, vai exigir muito.
E Serginho bateu na mesa falando que só voltaria se fosse uma Desportiva totalmente diferente.
Vamos ver.
Diferente já começou, mudou o escudo, vai ver aí para trazer a divisões de passe aí para jogar no terrão, tem as contratações aí, como o Serginho foi campeão aí paraibano pelo Souza, aí vamos ver.
O Pedrinho, no dia que o Zé Humberto deu entrevista pra gente, falando sobre a equipe da Juazeirense, como ele gostava de trabalhar, ele disse o seguinte, que ele ia botar em campo quem tivesse mais preparado. Não ia ser indicação, ele ia ver, de acordo com os treinos, quem tivesse realmente preparado e pronto para poder defender as coisas da equipe da Juazeirense.
Então, no caso, não tem nome para ele.
Não tem nome.
Ah, beleza.
Por enquanto, não tem nome.
Chegou prestigiado, foi escolhido uma escolha.
Através do deputado.
Deputado,
eu sei.
Que é presidente.
Sem consentimento da diretoria.
Da diretoria. Então, tá de bem com a vida, o Zé Humberto, que chegou. Para treinar a Juazeirense.
Nosso querido Júnior, motorista de aplicativo, Júnior Corrêa, reconheceu o marido pela voz, né? Torcedor vascaíno.
Boa tarde. Rapaz, eu queria que caísse Inter e Santos, para ficar dois times nordestinos aí ainda.
É o que, rapaz?
É.
Ah. Valeu, Júnior Souza. Voltando aí sobre a Desportiva Juazeirense, aguardar aí, tá a primeira semana de treinamento. Não saiu ainda a data, né? Pra quando é que vai ser o início do Campeonato Baiano, se vai ser 10, se vai ser 11. E aí vamos ver aí a questão dos amistosos, se vai ter algum time aí do Campeonato Baiano. Petrolina tá parado, 1º de maio tá preparado, poderia fazer aí um amistoso. Se for para fazer amigos de Mazinho, amigos de Ciclano,
sem condição.
Colocaria quem? Colocaria o time campeão, colocaria com o time do Junco e depois contra a seleção de Itamotinga? Faça. Aí você vai ver um caldo.
Sua ideia é boa,
Aí você vai ver um caldo aí para a Desportiva Juazeirense.
Eu ainda queria ver a Juazeirense fazendo amistoso de verdade, entendeu? Com equipes que vão disputar o Campeonato Baiano ou o pessoal do Intermunicipal.
Isso, já tá na fase
final. Tá na fase final.
Santa Mara e Quaraci.
Pegar um time aí do menino do Carijé que saiu. Olha, 1h47, a gente volta já logo após o intervalo. Segura aí.
Nova Cidade.
Pensou em sua confraternização de final de ano? Não deixe de visitar a Chinelaria Bagagem e Cia. Grande variedade de sandálias havaianas, coach e muito mais. Só produtos originais. Chinelaria Bagagem e Cia. Calçados e chinelos. Situada na Avenida Dom Cuviana, Juazeiro. Telefone 74999671344.
Que força é essa, Roberto, que você tem? É um dom de Deus, Roberto Carlos, pra fazer o bem.
Deputado estadual Roberto Carlos, este é desportista e está sempre ao lado do torcedor juazeirense.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Mais música, muito mais você. Nova Cidade.
O esportivo, o melhor do esporte, na Nova Cidade FM.
A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026, com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 74-3611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Olha, 1:51, 1:51. Tava vendo fotos aqui do Walter Bebê, né? Mas o cara realmente emagreceu muito. Perguntar a ele qual foi o segredo aí do...
Cortou, rapaz. Cortou a bolacha.
Foi mesmo?
Acho que era 18 pacotes por dia.
Imagina. Cortou pelo meio e ficou 9.
Não, cortou foi tudo aí, ó.
Cortou tudo.
Antes de você colocar o assunto aí, nosso querido Lorival Ribeiro Júnior, que é amante aí da Desportiva Juazeirense, sempre presente aí no Estrada do Alto Moraes, participando conosco. Fala, Lorival, boa tarde.
Boa tarde, pessoal aí do Papo Esportivo. Vamos pra frente. Eu vi aí os comentários, né? E é, tá bom. Mas é o seguinte, o Raimundo Marinho disse, vamos aguardar, vamos aguardar. Mas eu não estou botando fé nessa toda experiência. A única pessoa que eu vi que com a idade avançada que conseguiu jogar bem, tem muito jogador, sabe? Mesmo goleiro do Fluminense. E temos outro, o próprio Daniel Alves, né, que era um lateral. Se ele voltar, ele ainda faz muita coisa. Mas esse pessoal aí, eu não sei, é como disse Leane aí, tem que ter um amistoso com um time bom. Porque pegar um amistoso aí com um time aí de qualquer time assim não dá certo. E então vamos aguardar para ver, mas mudar o escudo, pode botar o escudo do PSG, mas José Luiz, que não funciona. Entendeu? Trocou mudou o escudo, tem gente nova, sim, tem gente nova, mas tudo velho. Então não adianta. É a mesma coisa você botar um computador de última geração com alguém que não sabe fazer uma programação dele. Tá certo? Muito obrigado e boa tarde.
E praticamente vai começar do zero, porque não tem a espinha dorsal, né?
É o quê?
Tá dizendo, né, Juazeirense? Não tem uma espinha dorsal, tipo o goleiro, um zagueiro, um lateral, um volante, um meia e um atacante que passou 1, 2, 3 anos aí, como era antigamente, entendeu?
Porque assim, o Pedrinho, por mais que tenha algumas renovações, né, a gente viu que Pedro Campanelli, Caculé, Bravo, Zé Romário, Livelto, Eduardo, Baiano na lateral, Daniel foram renovados, mas é um novo técnico, é um técnico que nunca passou pela Juazeirense.
E a gente não conhece.
Então não tem aquele escolhido.
E a gente não conhece o trabalho.
Exatamente.
A Marido não está em direto ver os treinos, a Marido?
É o sempre que comparece.
Não, mas treino. Não está sendo no estádio, está sendo lá. Não, cadê tá
a cara do presidente Alberto Carlos.
Não tem a Ferrari. Problema, não. A Ferrari está boa? A Ferrari?
Não precisa nem a Ferrari, não, que tem o transporte da própria Juazeirense.
Olha!
Tem café, melancia?
Moral, velho. Rapaz, lá tem um apoio muito grande do Mauro da Jurema. E a rapaziada também se vira em termos de rango. Tá bem, eu quero que o que eu estou comendo de rango eles produzam dentro de campo.
Vem cá, Amarildo, você que tá tete a tete com a galera. Me fala aí. Vitor Ramos, Pardal. Sim. Quem é mais a galera que chegou aí de idade aí?
Vitor Ramos, Júnior Tardelli, tem.
Adriano Pardal.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu tava passando aqui a...
Dos mais velhos que chegaram são esses.
E aí, Amarildo, como você encara aí tete a tete a galera? Você é experiente, pô. Você é
o Juninho Tardelli, quando passou pela Desportiva Juazeirense, mostrou muito futebol, né? O Daniel também tem uma certa idade, o Daniel.
O Zé Romário tem uma certa idade.
O Adriano é a primeira vez, no caso, na Desportiva Juazeirense, uma vez tava palavrado pra voltar e não deu certo. Cadê aqui o Victor Ramos, a gente vai saber como é que tá ele, né? O goleiro Thiago Santos tem 35 anos. O resto da turma aí, ó, o 32, o Ítalo Melo, que foi a contratação aí juntamente com o Romarinho, né, que passaram pelo Souza. O Bruno Senna, que não é o Bruno lateral, tem 32 anos, e o resto da turma aqui, todo mundo tem 26 anos.
Veja bem, André, na verdade, o time da Juazeirense tem que ter, como os companheiros já disseram, um adversário mais forte para treinar. Porém, evidentemente que esse jogador só pode produzir jogando. Se ficar naquela de vai ali fazer somente um preparo, volta para a academia, vai para ali, não vai para lugar nenhum. Agora, treinar e jogar para poder a gente avaliar.
Porque assim, ó, quando pega os amigos de Mazinho, aí tudo bem, Mazinho chama Janil, chama Cuinha e tal, mas os caras já são aí jogadores de futebol. Tudo bem que não desaprende, mas não vai ser a mesma intensidade se você pegar um time que chegou na final, como o Junco, como a seleção do Tamotinga, como o Inter Municipal, entendeu? Porque já está entrosado e isso.
E mesmo porque, Pedrinho, aí eles têm aquele entusiasmo. Nós vamos enfrentar a Juazeirense.
Isso.
Aí vem a campo com mais disposição.
Tem que pegar, rapaz, os amigos de Carijé.
Castro. Entendeu?
Aí Carijé vai trazer aquela turma do Inter Municipal.
E aí, se vencer? E se vencer?
Correr na muleira.
E se vencesse?
É isso, mas ô Pedro, mas o amistoso é pra isso, cara. O amistoso é pra você ver.
Avaliar, né?
Avaliar. O que é que adianta você fazer um amistoso contra um time amador, ganha de 5-0, aí a torcida, que massa, Pardal fez 3 gols.
Nada a ver.
Vitor Ramos subiu de cabeça. Fulano de tal deu um toque de lado, o goleiro defendeu um pênalti. São jogadores amadores. É você pegar a galera ou que estava jogando agora como distrital, ou então intermunicipal, né, que a turma estava jogando agora, ninguém parou não, foi uma competição. Ou então você pegar um time que vai disputar, se não for aqui da Bahia, para não medir força, mas você trazer um Souza, pronto, o Serginho não era diretor do Souza?
Isso aí.
Marcar
isso aí.
Um amistoso com o Souza, chama o Souza, vai disputar o Paraibano. Ele tem essa parceria lá com o Souza, traz o Souza aqui, ou então vai lá em Souza jogar esse amistoso. E aí com certeza vai ser um amistoso para você entender times que estão treinando para campeonatos diferentes. Lógico que o baiano é bem mais difícil do que o paraibano. Você pode pegar aqui um time da Paraíba, analisa aqui o que tem de fronteira, tá certo? E a partir daí você chama, aqui em Pernambuco mesmo, você poder trazer, olha, sei lá, um Santa Cruz para fazer um amistoso. O time está aí treinando, se preparando para o campeonato pernambucano. Se você não for muito longe, pega um outro mais próximo, que não seja da capital. Mas seria interessante você fazer amistosos assim. E, companheiro, se perder, a mídia vai ser prática a dizer, olha, jogou, ainda está sendo montado, tal, mas pelo menos o treinador já sentiu, né, a pressão com o time profissional. E assim a gente vai conseguir ver, né? Mas vamos esperar, né? Ah. Grande abraço a você, Leane Aline.
Um grande abraço para você também, Leane, Pedro, Maria do Cleito, a todos que nos acompanharam. Bom final de semana a todos e até segunda.
Alô, então, um grande abraço a você, Amarildo.
Aquele final de semana sensacional. Se Deus quiser, segunda-feira estarei aqui nesse programa esportivo.
Tem que estar rendendo. Alô, ainda, viu? Um abraço, Ranieri, Amarildo, Leane, Cleito, a todos que estão acompanhando o Papo Esportivo. Nosso querido Barinho Filho mandou aqui parabenizar hoje o mestre Aloysio Melo, radialista e jornalista aposentado. Eu creio que reside lá em... Ah, no Tabuleiro, né? Tá residindo no Tabuleiro. Jardim Primavera, visto lá na Chifrolândia. É, nosso querido Aloysio Melo, Ranieri Alves.
Um abraço Aloysio Melo, vozeirão, né? Vozeirão do Aloysio Melo. Um abraço para ele, grande Aloysio Melo. Bom, minha gente, é final aí do Papo Esportivo Debate. A gente volta na segunda-feira para falar desse campeonato aí, né? Quem foi que caiu, quem foi que conseguiu fase de Libertadores, pré-Libertadores, tudo isso a gente fala também mais. De Juazeirense, mais uma semana iniciando de preparativos. Fica aí à tarde com o Caleb Alencar no Pulsação. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Tchau, Brasil!
Brasil! É final de mais um Papo Esportivo. É emoção e informação com o timaço da 95 FM. Papo Esportivo é você na cara do gol.
Intervalo, você vai ouvir aqui. Cleiton e Romário e Zé Felipe. Se eu te perdoar.
Na nova cidade.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história embalada pela trilha certa na sua nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida vira o assunto da tarde.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação, Caleb Alencar.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração.
E nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir?
Quem está falando?
falando é o Zezé de Camargo.
Aqui é o Luciano.
Quem fala é o mineirinho Alexandre Pires.
Que quem fala com vocês é Eduardo Costa.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova Cidade.
Nova Cidade FM.
ZYV 586. Rádio Nova Cidade FM 95.7. Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale. Nova Cidade.
Agora na Nova Cidade FM 95.7. Pulsação. O seu programa musical das suas tardes com Caleb Alencar.
Vamos lá então, agora 2:03, 2:03, e já de volta para você aqui no nosso Pulsação, nessa tarde de sexta-feira, sextou! Hoje, dia 5, Dia Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social. A você, aniversário de hoje, parabéns. O clima agora em Juazeiro, 33 graus, com a possibilidade de 4% de chuva. E na palavra de Deus diz em Tiago 2:11, porque a graça de Deus se manifestou, o Salvador a todos os homens. E a partir de agora tá no ar o nosso Pulsação, com Filhos de Jorge, Vai Logo Vida.
É o balanço.
Gente bonita de toda a cidade aqui. Muita alegria e pouca conversa. Todo mundo descendo pra se divertir. Ela rebolando, ele rebolando. Ela rebolando, todo mundo rebolando. Ela rebolando, ele rebolando. Ela rebolando, todo mundo rebolando. Ela rebolando, ele rebolando. Ela rebolando, todo mundo rebolando. Ela rebolando, ele rebolando. Ela rebolando, todo mundo rebolando.
Vai logo, vida, vai!
Época do ano.
A melhor rádio.
Nova Cidade.
Ô vida, pelo amor de Deus, volta pra minha vida.
Alô galera, nós somos João Neto e Frederico.
João Neto e Frederico. Ô vida, aqui é mais música.
Ô vida,
é Nova Cidade.
Ô vida, volta pra minha vida.
Fala que a gente ainda tem volta, e eu vou acordar a qualquer hora com você. você digitando a senha da minha porta.